Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Veremos os três primeiros versos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós bendizemos ao teu nome, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, em meio a cânticos, a oração, em meio à nossa confissão de fé. Te bendizemos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos vocacionou para sermos teus servos, teus filhos, e o Senhor nos coloca, Senhor, numa carreira a fim de seguirmos os passos que outros antes de nós deram, e dessa maneira, numa só mente, num só espírito, guiados pela mesma palavra, dirigirmos-nos ao mesmo Senhor e à mesma esperança que nos conduz a todos, que é a vinda do nosso Mestre em glória e em breve. Nós pedimos que o Senhor, portanto, reavive, Senhor, a fé em nosso coração, o Senhor nos anime, e nesse dia em que te adoramos e manifestamos o fato de que Cristo morreu e ressuscitou, o Senhor nos fortaleça ao falar conosco na tua palavra. E sejamos, portanto, alimentados e dirigidos por ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Carta aos Hebreus traz o propósito de apresentar ao povo de Deus, judeu, um povo que fazia parte de uma igreja agora mista, de gentios e judeus, a compreensão de que não havia mais a necessidade de se viver os ritos da antiga aliança, e que eles não deveriam ou não precisavam imolar cordeiros, de que eles não precisavam observar as festas que haviam sido estabelecidas em Levítico, de que eles não precisavam mais subir ao templo em Jerusalém como outrora faziam, que eles não precisavam mais de sacerdotes nem de levitas, de que eles agora, uma vez que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote das nossas almas, o nosso supremo pastor, havia se entregue voluntariamente em favor dos seus e havia rasgado o véu de alto a baixo, todos, judeus e gentios, agora poderiam não apenas conhecer ao Senhor, mas viver em sua presença. Cada judeu crente no Senhor Jesus, cada gentio que fora vocacionado para a fé, poderia, com esperança, estar na presença de Deus, usufruir das bênçãos que outrora só poderiam ser vivenciadas por meio de um sacerdote humano, por meio de sacrifícios de animais e do derramamento de sangue de cordeiros. João Batista, quando vê o Senhor Jesus se achegando para cumprir o propósito de Deus e ser batizado ao Jordão, ele vê o seu primo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, não é por uma compreensão pessoal dele, não porque o Senhor Jesus era um parente, mas porque o Senhor Deus mesmo havia revelado, havia entendido que aquele que se aproximava dele não era um qualquer, era aquele sobre quem ele estava falando e de quem ele preparava o caminho. Era o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento para a chegada do reino de Deus, que era inaugurado, agora a olhos vistos, com a presença do Senhor Jesus. João Batista representava o final de uma antiga e longa linhagem de profetas que haviam profetizado ao Senhor no Antigo Testamento, anunciando que o Messias viria. Ele foi o último desses grandes profetas anunciar o arrependimento e propagar a necessidade de que o povo se voltasse à lei de Deus, porque o reino de Deus era chegado. Essa foi a mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Isaías, que pregou por 40 anos a mensagem de arrependimento, sem que nenhuma só viva alma tivesse se arrependido. Esses foram os motivos do choro e dos lamentos de Jeremias e a sua pregação também. Ezequiel pregava sobre o final dos tempos e a necessidade de todos se arrependerem diante de um Deus que se assenta no trono. Os profetas menores falaram amplamente sobre isso, especialmente o profeta Joel, dizendo que o reino de Deus viria e era necessário que não se rasgassem as vestes, mas que se rasgasse o coração em arrependimento, porque o Messias e o seu reino estavam próximos. Agora, o Senhor Jesus já havia chegado, e uma igreja deveria compreender que não havia o que ela poderia fazer que agradasse ao Senhor. Agora, havia se apresentado, se revelado diante dos homens, de todos os olhos e também de Deus, que cumpriria tudo aquilo que era necessário para que o homem pudesse estar na presença de Deus, de sorte que todos aqueles que nele se refugiassem estariam, portanto, vivendo na presença diante dos olhos de Deus e usufruiriam também das bênçãos, daquelas bênçãos que eram exclusivas inicialmente aos levitas, que não tinham posse nessa terra, que se alimentavam daquilo que o Senhor, com a sua providência, distribuía das demais tribos para eles. Nós podemos experimentar, sim, irmãos, a providência de Deus, na medida que compreendemos que, como os levitas outrora foram separados como uma nação de sacerdotes, nós fomos separados como um povo de sacerdotes, como a nação que vive diante de Deus, e um povo que não se coloca embaixo de uma bandeira humana ou de estruturas que sejam pensadas pelo ser humano, ou fronteiras que sejam humanas, ou na força humana, mas que se refugia no Senhor e que tem uma bandeira. A bandeira, se poderíamos ter uma bandeira confeccionada por mãos humanas, seria aquela bandeira dos morávios, a do Cordeiro vencedor, a do Cordeiro que carrega a cruz e mostra a graça e o poder de Deus diante de todos os homens. Pensando nisso, o escritor aos Hebreus ele fala de uma longa linha de homens e de mulheres que esperaram esse dia em que o Cordeiro de Deus viria, e homens que acertaram e que erraram ao seu tempo. O capítulo anterior a este capítulo 12, ele traz aquilo que nós conhecemos de a galeria dos heróis da fé. E muitos destes que estão representados ali, poderíamos observar e perguntar, seriam eles de fato heróis? Eles muitas vezes se parecem muito mais com anti-heróis. Eu sei que o pastor Léo pregou recentemente aqui o livro de Juízes, e eu tenho que parabenizá-lo, porque você terminou muito rápido esse livro. Eu levei uns 2 anos para concluir, mas eu sou prolixo, e tu és o Augusto Nicodemos da Moriá, que consegues pregar com profundidade e concisão algo que eu não consigo. Então, vai nessa força que Deus te deu, bênção. Não é? E nesse livro de Juízes, eu sei que podemos observar heróis como estes. Imagine Sansão na galeria dos heróis da fé, um homem que, na maior parte da sua vida, caminhou longe dos caminhos do Senhor, e um herói da fé, um juiz de Israel, em que vemos não a sua fidelidade, não a sua vida de piedade, mas vemos a providência de Deus mesmo na vida daqueles que não são tão fiéis assim. E a gente pode olhar para Sansão, e não sei você, que é melhor do que eu, mas pelo menos eu olho para ele e digo assim, ufa, se houve esperança para ele, é para mim também. Ou observamos um Jefté que faz um voto precipitado. Já passou para o Jefté já, né? Então posso falar. Não tem spoiler. Jefté que faz um voto precipitado. E eu não sei qual foi a linha que o pastor Léo seguiu aqui. Eu defendo que a filha dele foi sacrificada mesmo. Alguns defendem que ela foi separada para a primeira digamos assim, freira cristã, evangélica de todos os tempos, né? Teria sido a filha de Jefté, ela não teria se casado. Mas a gente vivia ali uma época tão terrível de Israel, numa espiral descendente. Aquilo ali já fazia parte do final dos juízes de Israel. E, portanto, sacrificar uma pessoa seria muito possível, tendo em vista o afastamento que eles tiveram dos caminhos do Senhor. Depois a gente vai ver o que acontece naquele episódio da Guerra Civil com os benjamitas, quando meninas são sequestradas, ou nós vemos o caso do Levita e sua concubina. É uma das piores histórias, um dos piores momentos mais baixos da vida do povo de Deus. E nós olhamos para tudo isso e dizemos, há salvação para esse tipo de gente. É possível que haja esperança para esse tipo de pessoa, que age dessa forma e ainda se coloca sob a bandeira de Deus, sob a bandeira do Evangelho. Esses não são hipócritas, não são falsos, ou como costumamos dizer, crentes carnais. De fato, nós observamos nas Escrituras essa espiral, ora o povo de Deus se lembra do Senhor e se volta a Ele em clamor, dependendo completamente dele e pedindo que o Senhor os salve e os liberte. Ora, o povo de Deus se esquece do Senhor e se lança a uma vida autodefinida, autogerida, e elege para si ídolos e sacrifica esses ídolos e a mão do Senhor. Muitas vezes sequer pesa, ela simplesmente se encolhe e eles deixam de serem abençoados por Deus. O livro de Hebreus, imagino, o seu escritor, apresentava esses heróis da fé muito mais para humilhar e mostrar como era o coração daqueles que estavam sob a vocação de Deus. Que se não fora aquele Cordeiro de Deus, aquele segundo Adão, perfeito, Cristo, que subira voluntariamente ao madeiro, no Gólgota, entregando-se a si mesmo em favor dos seus, nós estaríamos perdidos. Olhando para essa realidade, então, o escritor dos Hebreus ele chega a uma conclusão momentânea, quando ele diz, portanto, nós observamos essa estrutura no início do verso 1 do capítulo 12, o que faz com que isso que vamos pensar, apesar de estar no início do capítulo 12, em conclusão, tudo o que foi dito antes tem a ver com essa caminhada, tem a ver com essa jornada de homens e mulheres que foram vocacionados pelo Senhor, no que eles caminharam, em que esperança eles caminharam, o que os levou a fazerem parte de uma lista de heróis da fé, eles que ultrapassam séculos de distância entre si, homens e mulheres que não se conheceram, que não cruzaram o caminho na terra, que não deram-se as mãos fisicamente numa jornada, mas que fazem parte de um mesmo povo, que fazem parte de uma mesma jornada e que seguem uma mesma bandeira. E um primeiro aspecto que eu quero pensar com você, tendo em vista essa realidade, é que nós não estamos sozinhos. Nós não somos um povo isolado no meio da história. Nós somos o elo de um povo que percorre desde o Éden e não se acabará, adentrará na eternidade. Um povo que crê numa mensagem que é passada de geração em geração. Se há algo que é passado como uma herança futura e que tem imenso valor, é o Evangelho. Enquanto muitos buscam amealhar riquezas e juntar recursos e ter o que deixar para os filhos, a maior riqueza que podemos deixar não são os bens materiais, não é a nossa riqueza, mas é o ensino do Evangelho. Nós recebemos isso. Talvez não de pais biológicos, talvez nós não tenhamos recebido o Evangelho no lar, mas ele foi legado à nossa geração por homens e mulheres como nós que vieram antes de nós e que se mantiveram firmes na fé e que anunciaram o Evangelho, que estiveram dispostos a lutar por uma vida de piedade no mundo do pecado, que receberam em si a oposição do mundo, da sua própria carne, do próprio adversário, mas que perceberam eles mesmos que eles mesmos também não estavam sós. Eles podiam olhar também para uma longa linha de vultos de heróis e de heroínas que haviam vindo antes deles. E eles tinham, então, a oportunidade de observar os seus passos, aprendendo com os seus erros e aprendendo com os seus acertos. Mas, sobretudo, aprendendo que nenhum deles conseguiu agradar a Deus por si só ou pelos seus próprios méritos, que todos eles, na realidade, foram alcançados pela graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento, que cada um deles foi dirigido por uma grande mão invisível, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que cada um deles viveu e morreu aguardando a promessa que nós, de maneira privilegiada, já vimos. Cristo veio, ele padeceu e morreu em nosso lugar, e o túmulo está vazio. Mas, da mesma maneira como eles caminharam numa promessa, nós podemos perceber e avaliar o mesmo espírito e a mesma esperança que os conduzia. Nós também caminhamos numa promessa e aguardamos uma consumação. Enquanto eles aguardavam o dia do Senhor, que era a ressurreição, e nós o vivenciamos a cada domingo, como o dia de hoje, nós caminhamos aguardando também a consumação de uma promessa, ou a consumação do grande dia do Senhor, para o qual cada domingo e cada dia do Senhor aponta. Portanto, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, como afirma o escritor no verso 1 desse capítulo 12. Uma grande nuvem. Uma nuvem não é algo que está fora de nós ou algo que não nos toca. A ideia aqui é de uma grande nuvem que nos rodeia. Nós estamos envolvidos por ela. Está muito mais para uma grande neblina, uma grande névoa que faz com que nós sejamos envolvidos por ela. E ela é tão espessa, ela é tão vívida, que talvez nós sejamos até carregados por essa nuvem que nos envolve, que nos cerca, impede que nós vejamos para além dela. Você já esteve em alguma situação em que uma grande névoa lhe cercou e você não conseguia ver um palmo à frente do nariz? Aqui no Nordeste, nós não somos tão dados a essa questão climática de termos névoas, até porque nós vivemos no nível do mar, nós vivemos num ambiente tropical. Vocês perceberam? O verão já acabou. Nossa, estamos no outono. Nossa, as estações aqui são bem marcadas, né? Não, a nossa região é uma região de duas estações. A estação da chuva, que chove, e a estação que não chove. Não adianta. Todo aquele casaco e agasalho que você tem, você vestir quando chover, porque não vai fazer frio nenhum, vai continuar quente do mesmo jeito. Mas tem uma oportunidade. Você pode usar aquela roupa que você comprou lá em Genebra, aquela que você comprou em Nova York, né? Você pode usar na Moriá. O ar-condicionado ele pode ser colocado em último grau e você vem, né, para Moriá com o seu encharpe, com o seu casaco, e vem para adorar o Senhor. Mas há locais que essa névoa ela toma conta. Me lembro, na minha infância, era férias, e meu pai sempre foi muito caseiro. A única coisa que ele gostava de fazer nas férias, o único movimento dele para sair de casa era jogar bola. Ele não cresceu. Todo dia era dia de jogar bola. E todo dia tinha uma pelada diferente para ele ir nas férias. Mas mamãe tanto insistiu que ele decidiu que nós iríamos a Santos. Nós morávamos em São Paulo, iríamos descer a Serra do Mar e chegar em Santos. São Paulo está em cima, Santos está embaixo. Naquela manhã que se pegou o carro, pegamos a Serra do Mar para descer a Santos, e chegou uma hora que não se via um palmo na frente do nariz, que não se enxergava absolutamente nada. Eram apenas aquelas luzes que iam se aproximando e ia-se muito devagar. Foi muito bom aquela névoa que surgiu naquele ponto, porque fez com que os carros andassem lentamente, especialmente o carro de papai, e simplesmente, numa das curvas daquela serra, o eixo partiu no meio. Se ele viesse em velocidade, bom, vocês não teriam prazer em me conhecer. Mas, como íamos muito devagarinho, o carro pôde se encostar, nós perdemos um dia ali na Serra do Mar, com o Maruim comendo a gente. Eu conheci o bicho preguiça pela primeira vez. Um apareceu e eu fui tentar agarrar ele, e minha mãe gritando, meu filho, bicho preguiça, morde. Não morde coisa nenhuma, impressão de mamãe. Mas aquela névoa, ela impedia que nós víssemos qualquer coisa. Irmãos, nós precisamos dessa nuvem de testemunhas a nos cercar. É uma nuvem que fala de um estilo de vida, que fala de uma fé, que fala de um propósito, que nos dá senso de pertencimento, que diz que nós não estamos isolados, mas fazemos parte de um povo. Nós somos levados nesse mundo em que vivemos a olharmos e ouvirmos muitas coisas, a termos os nossos olhos, os nossos sentidos, de modo geral, dirigidos a muitos lugares que não deveriam ser alvo da nossa atenção. Olhamos e pensamos nas Escrituras em pessoas como a mulher de Ló. Você que cresceu na igreja cantou aquela música, né? Virou uma estátua de sal. E aí a gente ia brincando com isso nas sociais. Bom, que maldade a gente brincar com isso. A mulher morreu, gente. Que humor horroroso esse desses crentes. Eu não sei, não. Nunca entendi essa música. Mas o fato é que, veja, ela deveria olhar para o que estava proposto. Havia um juízo. Havia uma determinação de um grande castigo que viria àquela cidade de Sodoma, mas o ato da mulher de Ló, que a gente sequer sabe o nome da coitada, virar para trás e olhar para aquela cidade demonstra onde estava o seu coração. Os seus sentidos estavam conduzindo ela a olhar para aquilo que ela estava deixando, como quem diz, que pena, eu estou deixando isso para trás. Ela não deveria ter olhado para aquilo. Recentemente, a gente fez uma viagem, né, com vários irmãos presbiterianos, irmãos batistas, e fomos a Jerusalém. E, em Jerusalém, entramos numa estrutura que foi recentemente descoberta, o Palácio de Davi. E uma das estruturas que é mais bem percebida nesse palácio é o terraço dele. E que profunda tristeza a gente chegar naquele terraço e vermos aquelas casas abaixo do palácio. E ali eu fiquei pensando... Um dia Davi chegou aqui e olhou para onde não deveria olhar e fez o que não deveria fazer. E foi um passo após o outro. Nós olhamos para os próprios discípulos quando estão atravessando o Mar da Galileia com eles. É um lago, você vê o outro lado. É grande, é bonito, mas não é tão longo assim. Sim, as tempestades vão ali, aquele lago é perigoso, ele puxa todas as embarcações para o meio, vem um vento, como a gente diz aqui no Nordeste, um vento encanado, e ele vem das montanhas de Golã, e ele entra assim no Mar da Galileia e faz com que os barcos ali, de repente, venham a naufragar, sim. Mas Jesus estava presente. Em duas oportunidades, pelo menos, eles vêm e estão com o Senhor Jesus no barco. Numa delas, eles viram o Senhor Jesus vencer uma legião de demônios. Recordam disso? Jesus chegara em Gadara, e havia um homem que ficava acorrentado no cemitério da cidade, e muitas vezes ele quebrava aquelas correntes. E quando o Senhor Jesus chega, os espíritos maus que estão naquele homem se manifestam, porque era chegado o reino de Deus, e eles não suportavam isso. E eles, então, se dirigem a Jesus, e Jesus permite que eles saiam daquele homem. Era uma legião, eram centenas de demônios que havia naquele homem. O Senhor Jesus, com uma palavra, vence o inferno inteiro. Eles entram no barco e, em algum momento, eles estão preocupados, amedrontados, porque a tempestade vem. Eles deixam de perceber que o Senhor da vida estava com eles. E o espanto deles, quando vem o Senhor Jesus acalmando a tempestade, calando o mar. Em outro episódio, eles estão no barco com o Senhor Jesus e a discussão deles é porque não tinha pão para comer, mas Jesus tinha multiplicado pela segunda vez pães e peixes algumas horas atrás. Percebe que a nossa visão, os nossos sentidos, os nossos interesses, eles podem se deslocar do lugar aonde eles deveriam estar firmados para as nossas necessidades percebidas assim rapidamente. E quando o escritor aos Hebreus está dizendo, ele diz, vocês têm uma nuvem de testemunhas. Ele vai, então, apontar algumas coisas que precisam ser observadas. Tem uma ação principal que é apresentada nesse texto, que é desembaraçar-se ou desembaraçando-nos. Ele diz que, tendo essa nuvem de testemunhas, esse modelo de vida que rege a todos os homens e mulheres vocacionados pelo Senhor, então a necessidade de nós mesmos nos desembaraçarmos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente como Atenaz, algo que nos fere, algo que está diante de nós como posto por outro para nos levar ao medo, para nos amedrontar como um ferro quente querendo nos ferir. E ele diz, desembaraçem-se disso, arranquem o peso de suas costas. Imagino que John Bunyan, quando escrevia O Peregrino, ele tinha esse aspecto do texto em sua mente. Cristão, na cidade da perdição, havia ouvido o chamado para sair daquela cidade. A cidade está sob juízo, saia dela, cristão. Ele carrega um grande fardo. Ele sai da cidade. E o fardo permanece em suas costas, até que ele veja uma colina, e lá ele veja a cruz. E ali ele deposite o fardo. E, a partir de então, ele caminha sem aquele peso. Nós precisamos nos desembaraçar dos pesos que carregamos, do pecado que nos assedia. Precisamos lançar isso no lugar certo, ao pé da cruz, para que possamos agir de três formas, para que possamos correr com perseverança, para que possamos olhar firmemente e que para que possamos considerar todas as coisas, ou seja, termos discernimento correto, termos a visão correta das coisas. Então, observe, para que eu não me demore muito, nesse texto que poderia certamente ter uns três ou quatro sermões. Primeiro lugar, se observarmos essa nuvem de testemunhas e compreendermos que aquilo que é o liame entre eles, aquilo que os une, é a mesma coisa que nos une, nós vamos compreender, irmãos, que nós não estamos soltos no tempo. O nosso pensamento não é fruto de uma época, não é fruto das circunstâncias. Nós vivemos do mesmo jeito e cremos da mesma forma que os que vieram antes de nós viveram e creram. No mundo relativista, nós precisamos compreender que, no que tange a fé, não há qualquer possibilidade de relativização. No que tange a vida do Evangelho, não há qualquer possibilidade de relativização. Nós vivemos num mundo que tenta, de todas as maneiras, fazer com que tenhamos os nossos olhares afastados do lugar em que os nossos olhos deveriam estar. E faz com que nós não corramos, com que nós não olhemos para o que deveríamos olhar, nem tenhamos o discernimento que precisamos ter. Nós precisamos compreender que o nosso chamado é para uma fé que é bíblica, mas não é só bíblica. Porque, observe, as pessoas podem se manter numa fé bíblica com a hermenêutica errada. Isso é estranho, não é? Mas nós consideramos igrejas que têm pensamentos ou uma hermenêutica diferente da nossa, igrejas bíblicas, justamente por isso. Porque, ainda que elas compreendam uma ou outra coisa de forma diferente de nós, que nós consideramos errada, nós ainda consideramos elas bíblicas, porque elas ainda estão avaliando e tirando suas conclusões da Bíblia, ainda que com uma hermenêutica um tanto quanto frouxa. Por isso tem um segundo aspecto que deve estar presente para considerarmos se estamos, de fato, envolvidos por essa nuvem. A nossa fé é uma fé histórica. Ela é uma fé histórica. Uma fé histórica diz que nós andamos nos mesmos passos, nas mesmas pegadas de outros que pisaram aqui nesse planeta como nós pisamos hoje. Pessoas que vieram antes de nós e viveram as mesmas lutas, lutas até maiores, em seus tempos, nas circunstâncias que viviam, mas que responderam ao Senhor e ao mundo de tal e tal forma. A maneira como respondemos ao mundo e a maneira como respondemos ao Senhor, não importa os tempos, é a mesma. Isso vai determinar que a nossa fé é ainda mais bíblica, ou hermenêutica é correta. Nós olhamos para os que vieram antes de nós e nós não inventamos a roda. Nós já pegamos a roda girando e nós estamos nessa obra que o Senhor nos chamou a vivermos. E, por fim, algo que foi feito aqui marca também essa compreensão de que fazemos parte de uma nuvem de testemunhas. é que a nossa fé é uma fé confessional. Confessionalidade não nasceu, irmãos, na Reforma Protestante. É importante que se diga isso. Os 10 mandamentos é uma confissão de fé. O Shemá, em Deuteronômio 6, é uma confissão de fé. O Sermão do Monte é uma confissão de fé. E nós temos inúmeras confissões de fé no livro de Apocalipse. Nós temos várias confissões de fé nas cartas paulinas. Ou seja, a estrutura credal ou confessional, ela faz parte da vida da igreja em todos os tempos. E ela une o povo de Deus em torno da verdade, de perguntas que são feitas no seu tempo e respostas que são dadas à luz da palavra de Deus. Diante disso, nós nos desembaraçamos e nós estamos, então, fortalecidos para correr, para perseverar na corrida da carreira que nos está sendo proposta. Essa é a mesma carreira que foi proposta a Abraão. É a mesma carreira que foi proposta para Noé. É a mesma carreira que foi proposta para Enoque. É a mesma carreira que foi proposta para Davi, que foi proposta para cada um dos discípulos. A história nisso, a factualidade, a uma realidade que é a mesma. Habitamos no mundo do pecado, seguimos o mesmo Senhor e vivemos pela mesma palavra. No entanto, o problema é que os tempos passam e nós teimamos, muitas vezes, em nos afastar dessa verdadeira vida do Evangelho. E nós temos desculpas a dar. Nós dizemos assim, é que os tempos são outros. As lutas são outras. Cada tempo trouxe a sua pressão, trouxe o seu clima à igreja. E a igreja sempre respondeu com a mesma verdade, que é o Evangelho, para viver seguindo o mesmo Senhor. Correr com perseverança essa carreira envolve percebermos que há uma nuvem ao nosso redor que dá o seu testemunho, uma nuvem que para a qual nós devemos olhar, e nela nós vemos esses vultos, e esses vultos servem para nós de fortalecimento, a fim de que aprendamos com eles. A cada personagem bíblico e narrativa das Escrituras, nós temos por trás não uma mera contação de história, mas nós temos uma teologia revelada. Nós temos um Deus que se revela. Todo texto bíblico ele deveria ser lido com um coração compungido e com o desejo de compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, o que Deus revela sobre si mesmo. Qualquer texto que você for ler. Essa tem que ser uma pergunta feita. O que Deus revela sobre a sua pessoa, sobre os seus atributos, sobre quem ele é, sobre a sua grandeza. A segunda pergunta que deveríamos fazer é o que o Senhor revela sobre mim, sobre o meu próprio caráter, o que no meu caráter precisa ser transformado, o que na minha mente precisa ser transformada. Em terceiro lugar, eu preciso me perguntar sobre o que o Senhor requer de mim a partir desse texto, a partir da narrativa apresentada, do personagem que é vívido ali. Ao olharmos para a nuvem de testemunhas, nós vemos a nós mesmos, nos vemos como que no espelho, e devemos perguntar e responder ao Senhor diante da pergunta, o que faremos? Como nós viveremos? E a resposta é dada aqui, nós precisamos viver com perseverança. A vida é uma corrida. Essa corrida é uma metáfora para a própria vida, para o que nós fazemos aqui. Conquanto a nossa vida seja uma corrida, ela não é uma corrida de 100 metros, ela está muito mais para uma maratona. E nós vamos medindo, não é, os nossos passos, a velocidade, o nosso pulmão, e nós vamos medindo o tempo para que possamos chegar ao final dessa grande maratona no qual precisamos, ou na qual precisamos perseverar. Mas é uma corrida. O tempo passa, e quando se olhamos para trás, nós já vemos fatos, figuras, imagens que nós não podemos tocar mais. Passa muito rápido, ainda que seja uma maratona. Um dia desse eu conseguia correr, hoje eu me arrasto. Um dia desse eu podia comer doces e não ganhava nenhuma grama. Hoje, só em pensar em comer um alfajor, hoje eu estou muito feliz que a minha filha mais velha, porque é domingo, ela me liberou e me deu um quarto de alfajor. Um quarto. E ela me entregou com um olhar assim, fique feliz, papai, dê glória a Deus. né? E eu queria comer um alfajor inteiro. Né? Nós, o tempo passa, nós envelhecemos, é muito rápido. Essa é a vida, é uma corrida, passa. E todos nós haveremos de chegar no fim dela, mas nós precisamos chegar com perseverança. E perceba o seguinte, essa corrida ou essa vida não é a vida que nós propusemos a nós mesmos. O texto diz que essa é uma carreira que nos foi proposta. Por quem? Foi proposta pelo governo? Foi proposta pelo pastor? Foi proposta pelos seus pais? Muitas vezes é assim que as pessoas vivem. Elas vivem na persecução de uma vida que foi proposta pelos pais deles. Os pais fazem planos, os pais imaginam coisas, os pais preparam os filhos para que eles sejam isso ou aquilo. Os orientais vivem nessa crise, em busca do reconhecimento dos seus pais. E os pais nunca reconhecem os filhos naquilo que eles gostariam de ser reconhecidos. Às vezes, nós vivemos uma carreira que foi elaborada por outro, mas que não era aquele outro que deveria ter elaborado. Na realidade, há uma carreira muito melhor elaborada por algo, por alguém muito mais alto e sábio do que quaisquer um de nós ou quaisquer dos nossos pais, que é o Senhor Deus. E essa é a vocação. Corra a carreira que o Senhor tem proposto a você. E se eu e você fazemos parte da nuvem de testemunhas, não há outra carreira, a carreira é a mesma. A nossa carreira é a mesma de Davi, é a mesma de Sansão, é a mesma de Noé, é a mesma dos apóstolos, é a mesma de todos os crentes que vieram antes de nós. É a mesma carreira, ainda que em tempos diferentes e circunstâncias distintas, é a mesma carreira, com a mesma resposta, com o mesmo fundamento e com a mesma base. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nos desembaraçamos e corremos. Nos desembaraçamos e percebemos que há uma nuvem que nos cerca e olhamos para ela, para o testemunho que ela dá. A palavra de Deus, como dizia antes, é um espelho. Ela revela quem nós somos. Por isso, a necessidade de nós, como crentes, lermos a palavra, conhecermos a palavra, estudarmos a palavra, sistematicamente caminharmos nela. Mas não meramente como quem lê um livro qualquer, mas investigativamente, procurando nos enxergar nela com essas perguntas meditativas que eu propus há pouco. Tentando se descobrir, ou como dizem lá os conselheiros bíblicos de uma associação americana chamada BCF, se autoconfrontando. Nós precisamos nos autoconfrontar na palavra. O Senhor nos exorta a nos confrontarmos ou nos exortarmos mutuamente, não é verdade? Mas Ele nos dá o Espírito Santo e nos dá a sua palavra a fim de que sejamos confrontados. Se de alguma maneira nós destoamos dessa nuvem, se de alguma maneira os nossos passos não são os mesmos, a carreira que vivemos não é a mesma carreira dessa grande galeria de vultos de heróis da fé que vieram antes de nós. Se não cremos no mesmo Senhor, se não vivemos as nossas lutas olhando para o mesmo autor, se nós não nos refugiamos na mesma promessa, então nós estamos perdidos. A proposta, portanto, é correr a carreira e olhar firmemente. Correr uma carreira com perseverança. Olhar, mas não meramente olhar. Olhar com firmeza. E olhar para alguém. Aqui a ideia é de que nós firmamos os nossos olhos e nós não olhamos em absoluto para os lados. Nós não olhamos para trás. Nós não olhamos para as circunstâncias. E convenhamos, irmãos, há muitas coisas que querem capturar o nosso olhar. E aqui não é meramente o sentido da visão, mas quer capturar todos os nossos sentidos. Quer capturar os nossos ouvidos, os nossos olhares, o nosso paladar, os nossos desejos. E Tiago, falando sobre esses desejos, ele diz que quando eles não estão então orientados nessa direção que o Senhor deseja para eles, nós vivemos em guerra. E ele pergunta, por que existem guerras e contendas entre vós, se não dos prazeres, ou dos desejos, ou dos sentidos, que guerreiam ou militam na vossa carne? E o resultado desses desejos que militam na carne, desorientados da carreira, da corrida que foi proposta e que deve ser realizada com perseverança, ou que deixa de olhar para o autor e consumador da fé, o resultado disso é a cobiça. E perceba, a cobiça é o pecado que brotou no coração do próprio Lúcifer contra Deus. E é o pecado que brota no coração de Adão e Eva quando o diabo usa a serpente no Éden. Vocês podem ser igual a Deus, ou vocês podem ser Deus no lugar dele. Deus mente. Façam o que vocês quiserem, e a cobiça brota em seus corações. Irmãos, se não olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, nós nos perderemos. Nós tentaremos seguir atalhos, e os atalhos nos levarão a castelos de gigantes que querem nos devorar. Pelo menos é isso que John Bunyan pinta e o Peregrino. Os atalhos nos levarão para, na realidade, desvios, e nós nos veremos perdidos. Nós precisamos olhar firmemente para o autor, e só há um caminho, é ele. Ele mesmo afirma sobre isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a Páscoa é celebrada no nosso século, há tantas coisas, as pessoas vão às suas novenas, elas não comem carne, é um bom momento para os pescadores, não é? É um bom momento para a indústria de chocolate. Maravilhoso, não é? Mas, na realidade, a Páscoa não é compreendida como nós deveríamos. A Páscoa tem a ver com essa captura do coração, essa captura do nosso olhar e do nosso estilo de vida. Nós olhamos para a cruz. Quando Cristo foi crucificado, todos correram a ver o que acontecia na Via Cruz. Todos correram para ver o que estava acontecendo e todos aguardaram. Os sentidos de todos foram capturados porque o céu escureceu e a terra tremeu. Ninguém escapou de perceber que algo extraordinário estava acontecendo e por acontecer. Da mesma maneira, querendo ou não os homens olharem para o autor e consumador da fé, todo olho o verá, no final das contas. Importa que nós olhemos para ele já e sigamos esse autor e consumador da fé já. Porque quando ele vier em glória e todo olho o vir, já será tarde demais. Nós precisamos olhar para o autor e consumador. E me lembro, quando penso nessa questão do olhar de uma mulher, uma irmã de uma outra igreja, que me procurou anos atrás e ela dizia assim: pastor, eu estou para divorciar-me do meu marido, não dá mais para permanecer casada com ele. E eu digo: por quê? Ela havia sido encaminhada por um pastor que havia sido meu aluno, pedindo para eu ajudá-los, ajudar o casal. E ela foi, e ela disse: olha, pastor, não dá para permanecer casada porque os olhos dele não param quietos. Eu imaginei aquele cara que fica com o olho assim, né? Como assim? Aí diz: ele não pode ver uma mulher passando, que o olhar dele é capturado por essa mulher. Ele olha no retrovisor, ele olha no espelho, ele vira o pescoço, e a gota d'água foi quando recentemente eu disse a ele assim: pare de olhar para as mulheres. E ele olhou para mim, um homem crente, e ele olhou para mim e disse assim: olhe para os homens também, o que é bonito é para ser visto. E eu pensei assim: como assim? Eu estava falando de um homem crente, de uma liderança na sua igreja, de um professor de escola dominical na sua igreja, mas que tinham seus olhares capturados. E veja, isso é um exemplo muito raso de olhares capturados, porque alguém pode não estar olhando para a mulher alheia e o seu coração está totalmente capturado por algo do mundo. Me lembro que depois, conversando com ele, e eu dizia: você tem que botar uma viseira. Você está como aqueles cavalos selvagens que olha para todo lado e tem a sua atenção capturada por tudo. Vamos comprar uma viseira para você e botar você para você não olhar para os lados, para você permanecer firme. É muito interessante que foi um processo de compreensão do seu próprio pecado. Até um dia que aquele homem grande entra no gabinete chorando e ele entende o pecado dele, e como aquele pecado, antes de atingir a esposa dele, colocar o casamento em risco, atingia o próprio Senhor e a sua santidade. E ele chorava, dizendo: como eu posso ser tão mau? como eu posso ser tão ruim? Eu dizia, bem-vindo ao clube, filho. Né? Bem-vindo, nós somos assim, sem a graça de Deus e sem reconhecermos a nossa necessidade da cruz, nós somos todos isso mesmo. É interessante que aquele homem se arrepende, ele vai à sua igreja, ele confessa, ele é disciplinado na igreja. O casamento dele é restaurado, não é? E, no meio da Covid, aquele homem morre. Ele veio a óbito na Covid. E a esposa dele dizia para mim assim, pastor, eu nunca vi o meu marido num processo de santificação tão grande. Eu nunca vi o meu marido tão fiel à palavra. Eu vivi por pouco tempo o que eu não vivi em 30 anos de casamento. Em menos de 2 anos, eu pude viver algo que eu, em 30 anos, imaginei que não viveria. Foi a melhor época do casamento. E eu dou glória a Deus, porque o Senhor tomou o meu marido quando ele estava extremamente consagrado. Que bom! O Senhor resgatou, restaurou aquele homem e o tomou para si. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a família, ela se conformou no Senhor. Ela teve consolo no Senhor por causa desse fato. Conquanto esse seja um exemplo material, é mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Nós não podemos olhar para os lados, para coisas que capturam e nos afastam daquilo que deveremos ser, ou que o Senhor exige de nós. Em último lugar, há um discernimento que nós precisamos adquirir. E ele vem por meio desse desembaraço, ele vem por meio dessa corrida em que corremos com perseverança a carreira proposta pelo Senhor, por esse olhar capturado completamente pelo autor e consumador da nossa fé, um olhar que mantemos firmes nele, ou seja, nós nos forçamos, nós vigiamos para não desviarmos o nosso olhar de Cristo. E o resultado disso, irmãos, é discernimento. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Muitos de nós temos andado fracos, desanimados, muitas vezes entristecidos. Muitas vezes nós começamos a sentir um peso que não deveríamos sentir por causa do Evangelho, nos sentimos, tão desanimados que não temos mais força até mesmo para ler a palavra ou para buscar o Senhor. É nesse momento que nós precisamos, mais uma vez, olhar para o autor e consumador, que nós precisamos correr com perseverança, que nós precisamos nos desembaraçar e nós precisamos pensar, considerar tudo que Cristo fez, a sua kenosis, né, essa ideia teológica do seu esvaziamento, de se esvaziar de toda a sua glória, se tornando homem, e vivendo uma vida nenhum de nós aqui viveu, uma vida de lutas, uma vida de oposição contra si mesmo, mas uma vida de verdadeira piedade e obediência a Deus. Nós precisamos de discernimento no meio de tantas coisas que nos cercam para darmos as respostas certas no mundo em que nós vivemos. A partir dessa avaliação, dessa consideração da vida de Cristo e de quem nos conquistou e para o que ele nos conquistou e o que ele propõe que nós vivamos. Eu fico imaginando como poderiam os apóstolos ou os discípulos, depois do terceiro dia, chegando ao túmulo e vendo o vazio, depois de fechados no cenáculo, receberem a Cristo, que sopra sobre eles o Espírito e os anima e os orienta a permanecerem em Jerusalém, depois de serem levados a ter mais um momento de comunhão com o Senhor à beira do mar, comendo um peixe, como seriam as suas vidas vendo aquele que deu a sua própria vida em favor deles, mas que agora estava vivo, que havia ressuscitado? Imaginemos, irmãos, se Cristo surgisse diante de nós agora em carne e osso, ressurreto. Qual seria a nossa postura aqui? Como nós agiríamos? Como nós voltaríamos para casa? Como seria esta semana? Nós permaneceríamos sentados como estamos? Nós cairíamos com o rosto em terra ou no chão, aos seus pés? nós sairíamos daqui falando sobre as preocupações de amanhã ou falando sobre o que vamos assistir na televisão mais tarde ou, imagino, sequer ligaríamos mais a televisão hoje. Nós entraríamos no carro e a nossa conversa toda se daria em torno daquele que acabamos de ver, daquele que acabou de nos visitar, daquele que acabou de vivo estar diante de nós. Conquanto nós não o vejamos fisicamente, Cristo está no nosso meio. Porque não é essa mesma a nossa resposta. Tomé não cria, mas quando ele viu, ele creu. Seríamos nós Tomés? Imagino que talvez sim, talvez não. O fato é, o Senhor ele não nos deixa sozinhos. Nós não estamos isolados no tempo e na história. Aquilo que cremos e aquilo que é operado em nós é o mesmo que foi operado em pessoas que vieram antes de nós e na geração que virá depois de nós. Nós temos uma nuvem que nos cerca e precisamos tê-la. Mas nós temos, no meio dessa nuvem, e parece algo estranho, num ambiente em que não dá para ver nada, a única e o único que consegue se colocar visível diante dos nossos olhos é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o único que, se cercarmos, formos cercados por essa nuvem, podemos enxergar, porque o seu brilho é extraordinário. E ele ilumina todas as coisas. E dessa maneira nós haveremos de ter sabedoria para considerar todas as coisas, a fim de não esperarmos uma Páscoa no ano que vem para nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus, mas podermos estar no domingo que vem, na nossa Páscoa, lembrando o que Cristo fez, considerando o que Ele fez e vivendo pelo que Ele fez. Alguém me perguntava essa semana, pastor, não é difícil pregar na Páscoa ou no Natal? Eu digo, como assim? Eu disse, porque em todo sermão de vocês que pregam expositivamente, vocês falam de Páscoa e de Natal. Porque vocês falam da encarnação, vocês falam da morte e da ressurreição. E eu parei para pensar, é mesmo. Para nós, povo da palavra, todo domingo é Natal e todo domingo é Páscoa. E nós celebramos isso semanalmente. Cristo encarnou, Ele padeceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e em breve voltará.